Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Os males e os efeitos do cigarro para quem é fumante já são conhecidos, mas muita gente ainda desconhece as consequências do cigarro para quem convive com o fumante, mesmo que por um curto período de tempo. O chamado fumante passivo. Isto é especialmente preocupante no caso de crianças e adolescentes. Para falar sobre o assunto, Pergunte ao Doutor conversa hoje com o coordenador do Comitê Antitabaco da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Márcio Gonçalves. Bom dia, doutor Márcio.
Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos começar focando nessa parte de crianças e adolescentes como fumantes passivos. Existe uma campanha para alertá-los sobre o assunto? De que forma essa conscientização será feita?
O detalhe maior seria a informação, né? Então, a informação de que não existe nível seguro de nicotina e as crianças são realmente as mais afetadas e as mais sensíveis à fumaça, ao tabaco de uma forma geral. E a informação seria de que não adianta fumar na sacada, não adianta fumar na varanda, não adianta fumar no quintal. O fato é que as partículas do cigarro, as partículas mais nocivas, elas são micropartículas, são partículas muito pequenas e que essas vão até a parte mais profunda dos pulmões, gerando o principal, os malefícios. Né? Só para colocar, propriamente dito, em relação ao tabagismo nas crianças, que não adianta fumar na sacada, não adianta fumar na varanda, não adianta fumar no quintal. O fato é que as partículas que são mais nocivas e que vão à parte mais profunda dos pulmões, elas são micropartículas, são menores que 5 micras. Então, essas partículas, elas realmente são extremamente nocivas e elas são invisíveis. Então, não tem como fazer uma mensuração disso. Então, não é a fumaça que o fumante está ali soltando que é agressivo, não é o cheiro do cigarro, né? São as micropartículas. Isso a gente tem inúmeros estudos já fundamentando muito da agressão que as crianças sofrem. Apenas para exemplificar, existe uma síndrome chamada síndrome da morte súbita na infância, que acontece, que acomete lactentes abaixo de 6 meses de idade, em que investigou-se que essas crianças, elas simplesmente acordam mortas no berço. E foi se investigar, né, o porquê dessas crianças acabam morrendo e foram ver os antecedentes, né? E o ambiente tabágico, né, a poluição tabágica ambiental, realmente foi um dos principais fatores que gerou essa síndrome nessas crianças. Então, assim, o fato do pai fumar, da mãe fumar, o ambiente tabágico gerou essa síndrome grave, quer dizer, então existe já realmente essa síndrome bem definida e está relacionado ao hábito do fumo.
Tudo passa pela informação. A Sociedade de Cardiologia tem um material específico para essa campanha, doutor?
Isso. A gente tem um material informativo. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia desenvolveu um material para ser trabalhado ao longo do ano, tanto na parte da hipertensão, também focando a criança, no tabagismo, focando o tabagismo passivo. Então, realmente, o foco desse ano é a criança, né? No sentido de a gente proteger nossas gerações futuras. Então, a gente tem trabalhado muito com as diferentes secretarias nos diferentes estados no sentido de levar essa informação. Pioneiramente, a gente, até em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem feito realmente uma informação nas escolas, em que a gente vai levar realmente um programa do SBC Vai à Escola, para justamente levar todas as informações com alimentação saudável às crianças, orientação sobre tabagismo, porque elas são multiplicadoras, né? Quando a gente leva a informação para essas crianças, elas vão para casa, elas falam, pai, por que o senhor está fumando? O cigarro faz mal. Então, elas são grandes multiplicadoras. Então, quando a gente consegue entrar nesse sentido, acaba funcionando muito mais com esses multiplicadores.
Essa campanha começou em São Paulo, mas o objetivo é percorrer o país?
Isso. Na verdade, o que acontece? Está sendo um projeto piloto, né? A gente possui esse SBC Vai à Escola, então está sendo um piloto que a gente está desenvolvendo. E a ideia realmente é de tentar levar para todos os estados e ter uma abrangência maior, realmente dando certo, a gente conseguindo fazer as ligações necessárias para conseguir chegar na parte alimentar, porque realmente é extremamente trabalhoso, né? Você conseguir trabalhar toda essa informação, mexer na grade escolar, implementar isso dentro do quadro pedagógico dessas crianças. Então, está sendo um trabalho realmente piloto e a gente espera que possa realmente levar e desenvolver para o resto do país.
As crianças realmente correm mais riscos de desenvolver doenças por conta do cigarro fumado por outras pessoas. Que doenças seriam essas?
Isso, as crianças, elas são realmente muito suscetíveis, né? Então, as principais patologias, né, as principais doenças que poderiam gerar, acometem o sistema respiratório, né? Então, seriam todas as inflamações das vias aéreas, as rinites, as sinusites, as bronquites, a asma brônquica, otites, infecções. As crianças são mais suscetíveis a isso, mas essas inflamações de vias respiratórias são muito comuns em um ambiente tabágico. E, além disso, existem também correlações com cânceres em crianças, leucemias, que podem ser desencadeadas também pelo tabaco.
Uma pesquisa da SBC com 3 mil alunos de escolas públicas revela que 10% deles já são fumantes. É um número alarmante, né, doutor?
O grande detalhe é, lógico, que a gente tem caminhado, o Brasil tem caminhado nas restrições, a gente tem caminhado em redução de prevalência. Porém, quando a gente vai fazer uma análise minuciosa, a gente consegue, por exemplo, fatiar a faixa etária de 19 a 24 anos, as mulheres vêm aumentando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a indústria do tabaco faz? Ela tenta assediar os jovens. A gente sabe hoje, estatisticamente, que 90% dos fumantes, eles começam a fumar com menos de 19 anos de idade. Então, a indústria sabe disso. Então, eles fazendo a experimentação. Então, eles fazem divulgações nas baladas, né, sempre oferecendo cigarro. Os cigarros hoje estão muito vistosos ainda no país, então eles são latinhas, eles são slims, né, eles são compridinhos, que hoje já tem também estudos demonstrando que aquele cigarro mais compridinho, ele tem ele assedia mais os jovens que querem ficar magros, bonitos. Então, assim, a indústria do cigarro, ela ainda é muito forte. Quando a gente vai ver ponto de venda, padaria, banca de jornal, aqueles letreiros luminosos do lado de bala. Então, assim, tem toda uma sedução, e os sabores que a gente realmente está tentando brigar, e provavelmente a Anvisa vai conseguir para que em setembro a gente consiga tirar realmente sabores que mascaram o gosto do cigarro. Isso realmente foi uma grande conquista da Anvisa, uma grande parceira que já recebeu processos em cima, tentando bloquear a lei, e ela está conseguindo controlar ainda. Um outro detalhe seria o cigarro eletrônico, que é algo que hoje nos Estados Unidos é um boom em vendas. Eles estão com o próprio FDA, ele ainda fica em cima do muro em relação à regulamentação desse produto, e a gente sabe que isso vai chegar no Brasil. A gente já tem estudos aqui, pequenos estudos demonstrando como é que funciona o cigarro eletrônico. É um cigarro igual ao comum, só que sai um vapor de água, não é aquela fumaça normal, e tem um cartuchinho de nicotina. A Anvisa proibiu, não é legalizado esse tipo de aparelho, e ele não é liberado para tratamento, porque muitas pessoas acham que elas vão fumar menos, elas começam a reduzir, e isso é uma mentira. Tá? Apesar de só ter nicotina ali, já existem estudos, um estudo grego muito bem feito, em que aumentou a resistência pulmonar, ou seja, houve uma agressão do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, em que aumentou a resistência, ou seja, deixou o pulmão mais duro, e isso gerou cansaço. Então, assim, não existe segurança no uso do cigarro eletrônico. Eu gostaria de pontuar isso também, que é algo que a gente vai viver nos próximos meses ou anos.
Doutor Márcio, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia.
Bom dia a todos. Eu quem agradeço realmente a oportunidade.
Conversamos com o coordenador do Comitê Antitabaco da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Márcio Gonçalves, sobre os efeitos do cigarro em crianças e adolescentes que convivem com fumantes, os chamados fumantes passivos. O Pergunte ao Doutor volta na próxima semana. Até lá.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.leg.br/radio.